acho que nesse aspecto, todas as pessoas que têm tido responsabilidades governativas acabam por concluir o mesmo. Nem sempre partem do mesmo princípio. É verdade. Há uns anos, o Dr. António Costa defendia que a TAP tinha que ser essencialmente uma empresa pública. Mas depois de estarem uns anos em funções, de estudarem os dossiês, de perceberem como é que funciona este setor tão específico, chegam à conclusão que é preferível para a TAP e para assegurarmos o seu futuro, o seu desenvolvimento, a sua correta capitalização e modernização, a TAP ter um parceiro privado do que pertencer exclusivamente a capitais públicos.
Muito obrigado, Dr. António Pires Lima. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de começar as minhas questões e começar a fazer as perguntas ao Dr. António Pires Lima, que cumprimento, e também ao Dr. Carlos Lopes, eu queria fazer uma solicitação ao Dr. António Pires Lima, porque pareceu-me, nós ouvimos todos, quando o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, do PSD, fez uma pergunta que tinha a ver com uma carta enviada pelo engenheiro Fernando Pinto ao Governo a 4 de novembro de 2015, que o Dr. António Pires Lima respondeu: não só conheço a carta, como tenho aqui na minha posse. E eu queria pedir-lhe que pudesse facultar à nossa Comissão de Inquérito, mesmo até durante os trabalhos desta reunião, porque é um documento de que já falámos muitas vezes, de que já ouvimos falar muitas vezes, mas que não temos o documento e, portanto, agradecíamos muito, e seria útil para toda a Comissão que pudéssemos ter uma cópia desse documento.
Ficará ao critério do Dr. António Pires de Lima esta solução que eventualmente...
Senhor Deputado, eu não tenho nenhum problema em partilhar esta carta, estou só aqui a garantir que ela não é matéria confidencial, mas classificada, mas tendo aí eu, não será com certeza. Ela consta dos arquivos da PAR Pública e que estão aqui na Comissão. Portanto, estranho muito que o Sr. Deputado me esteja a pedir uma cópia de uma carta que devia constar dos arquivos desta Comissão. Em qualquer caso, não está? Se o Sr. Presidente me permite, eu não tenho nenhum problema...
Muito bem, então vamos.
Gostava depois de a recuperar, mas não tenho nenhum problema em
ir a recuperar com toda a certeza. Sr. Presidente, e mesmo ainda antes de entrar nas perguntas, queria só assinalar que esta observação que o Dr. António Pires Lima acaba de fazer, de que é de estranhar que nós estejamos agora a dizer que não temos o documento. Como é que uma pessoa que a PAR Pública enviou para cá, diz o Dr. Carlos Lopes e o Dr. António Pires Lima, e vai saber, a Comissão não tem, e não sou só eu que digo, está confirmado. E ao longo desta primeira ronda nós vamos voltar a esse tema dos documentos que supostamente devíamos ter cá da PAR Pública sobre esse assunto. Ora bem, eu queria só então confirmar que quem facultou essa carta, a cópia, ao Sr. Dr. António Pires Lima...
Sr. Deputado, eu só lhe queria fazer uma pergunta. Quando entender que vai começar a sua interpelação, diga-me,
muito para bem. Nós podemos começar... Peço desculpa, Sr. Presidente, eu posso começar agora. Posso começar agora a contar
muito
o
bem,
tempo, com
muito
certeza.
Bem. Muito obrigado.
O Dr. António Pires Lima, então, recebeu a cópia da carta do engenheiro Fernando Pinto, foi facultada pela PAR Pública, certo? Pode-nos dizer quem é que lhe facultou a carta, porque uma coisa é o arquivo que os ex-governantes têm o direito a manter das decisões que tomam. Se o ex-ministro guarda consigo cópias de documentos por ele assinados, é a coisa mais natural e que toda a gente já viu. O que eu nunca tinha visto era uma carta enviada para um seu sucessor que o senhor tem e que nós não tínhamos. Eu percebia, acho que era mesmo importante percebermos como é que isto aconteceu.
A carta consegui, obviamente, obtê-la recorrendo, obviamente, a pessoas que... estão no direito de ter a carta e tiveram acesso à carta na medida em que fui preparando para esta comissão, para os trabalhos desta comissão.
Então, vamos deixar isso por agora. Não quero estar a aprofundar essa questão agora, mas também...
Espero não ter cometido nenhuma ilegalidade, mas em qualquer caso já foi útil porque vai permitir assim ter a carta, senhor deputado.
O senhor ter cá a carta foi muito útil para nós. O problema é nós não termos e o senhor ter, porque isto devia ser ao contrário. Nós é que devíamos ter... Isso o senhor tinha, isso já é outro assunto.
Senhor deputado, o facto do senhor não ter não significa que eu não possa ter, digo eu. Mas, em qualquer caso, fico muito contente porque agora tem a carta também.
Eu tenho pouco tempo, não vou para já desenvolver mais este tema. Mas vou voltar ao tema da par pública e das cartas da par pública. Vou sim, senhor. Aliás, vou já a ele. E agora quero pedir uma interrupção na contagem do tempo, Sr. Presidente.
O tempo está parado, Sr. Deputado.
Nós vamos dar entrada na comissão de um requerimento dirigido ao Tribunal de Contas e à par pública. Isto porquê? Porque nós já ficámos a perceber que, por algum motivo que é impossível apurar, apenas com a documentação que temos cá, a documentação enviada pela par pública à Comissão em 2023 não corresponde aos vários pontos com o índice de documentos supostamente enviados ao Tribunal de Contas em 2015. O que é que isto significa? A par pública enviou-nos, a nosso pedido, aquilo que tinha sido mandado ao Tribunal de Contas. Lá consta um índice com documentos que nós não temos. E nós temos cá documentos que não constam desse índice. Portanto, há dois conjuntos de documentação que são incoerentes naquilo que a par pública enviou. Podíamos acrescentar ainda uma terceira saída da documentação da par pública que foi indiretamente parar ao Dr. António Pires Lima, mas isso agora não vem ao caso. Mas o que vem ao caso é que a questão que é relevante para a matéria a apurar para esta comissão de inquérito, que é a famosa transparência dos factos relativamente aos fundos Airbus, nós recebemos uma documentação, o Tribunal de Contas recebeu outra, não incluindo alguns documentos que supostamente teriam sido enviados. E é por isso que nós vamos dar entrada deste requerimento à Comissão Parlamentar de Inquérito, para que haja uma listagem nominal e perfectível de todos os documentos e ficheiros existentes no Tribunal de Contas, mas também para o envio da documentação e ficheiros que a par pública efetivamente enviou à Comissão e que enviou ao Tribunal de Contas em 2015. Muito porque bem. Esta matéria é mais relevante do que possa muito parecer à primeira vista.
Sr. Deputado, como é habitual, logo que chega será distribuído e será votado com certeza na próxima comissão.
Muito obrigado.
Se me permite, só,
com certeza, faz favor.
Só para lhe dizer que os documentos que eu pude recuperar da par pública, alguns tinham-os eu porque eram no meu tempo, outros obtivos através da ex-secretária de Estado do Tesouro, Isabel Castelo Branco.
Obrigado. Antes de fazer a pergunta que tenho aqui preparada para colocar, não queria deixar de fazer a seguinte observação. O senhor disse há pouco, respondendo a outro deputado, que o PCP, referi-se também ao BE, mas que o PCP conviveu pacificamente com a gestão da TAP depois de 2015, durante a governação do PS. Ora, se não foi isto que disse, então importa esclarecer, porque mesmo a presença de Fernando Pinto e outros naquela gestão privada após 2015, está amplamente documentada a posição do PCP sobre isso e, portanto, numa comissão de inquérito, ao fim destes anos, esclarecidas que estão as posições, é escusado estarmos a fazer esse tipo de debate e é escusado termos de corrigir o Dr. António Pires Lima relativamente a esse tipo de afirmações. Portanto, queria só pedir-lhe que, ultrapassado o episódio, esclarecida a situação, não tenhamos de voltar a essa matéria sobre o que foi o combate do PCP relativamente à própria opção política que prevaleceu a partir de 2015. A pergunta sobre os A350 e os fundos Airbus. A primeira proposta vinculativa para a privatização da TAP, de 15 de maio de 2015, incluía a proposta da DGN, de David Neilman, de comprar à TAP, com o acordo da Airbus, a sua posição no negócio dos A350 por 132 milhões de euros. Proposta em dólares, 150 milhões de dólares. Confirma isto. Isto é do tempo da sua governação.
A primeira proposta propunha-se comprar o contrato dos 12 aviões A350 por 150 milhões de dólares. É isso que está escrito na página 12. Muito página bem. 9, perdão, página 9.
Confirma-se então o que dizemos. Ora, a 5 de junho entram as propostas vinculativas revistas de onde foi retirada qualquer menção aos A350. Os senhores têm dito que é porque os A350 nada valiam, não podiam ser monetizados, mas os papéis contam outra história. Dizem-nos que a referência saiu por razões jurídicas, porque seria ilegal. É, aliás, a indicação que resulta da documentação que temos em nosso poder. Mas o negócio e o seu valor mantiveram-se, pois, como é evidente, que em maio valia 132 milhões de euros, 150 milhões de dólares para Neilman, em julho valia, no mínimo, o mesmo valor para a Airbus. Ou não é assim? Porque o ganho para a Airbus é significativo, como, aliás, já nos demonstrou nas suas intervenções.
Tem que ligar o microfone, Sr.
Verdade, peço desculpa. A proposta vinculativa que foi aprovada em junho deixou cair esta possibilidade porque ela era ilegal e não foi considerada aceitável, não sei se pode usar a expressão ilegal, ela não constituía uma capitalização da empresa. Está a perceber? Se eu lhe compro assim uma coisa e o senhor recebe dinheiro, mas isso não significa que eu estou a capitalizá-lo, estou a comprar-lhe um contrato, estou a comprar-lhe um bem. Não é uma capitalização, porque o Neilman comprava o contrato, mas a TAP perdia o contrato. E, portanto, não era nenhuma capitalização para a TAP. E foi esse entendimento que impediu que esta possibilidade fosse para a frente. Era óbvio. Portanto, é muito fácil de explicar. Nós explicámos isso muito facilmente a este potencial comprador, que aquilo que ele se estava a propor fazer não podia ser considerado capitalização. E o que nós queríamos era capitalizar a TAP. A proposta vinculativa final deixou cair esta possibilidade. Deixou cair esta possibilidade de compra do contrato dos Airbus, porque esta proposta não tinha pernas para andar. E, portanto, acabou por focar-se apenas naquilo que era o essencial, que era a capitalização da TAP, salvo erro, 217,5 milhões de euros, mais o acesso a uma obrigação, que depois foi cumprida. Foi cumprida de acordo com os parceiros jurídicos e foi cumprida porque, de facto, o dinheiro entrou na TAP sem a TAP ter renunciado a nenhum contrato.
Muito obrigado. Eu, antes de continuar, só um parênteses. Estava a ouvir a sua resposta e uma pessoa que entrasse na sala sem ouvir a minha pergunta pensava: o Dr. António Pires Lima está a descrever o adiantamento da Airbus aos A330 nela. Porque, de facto, invertendo as posições e dizendo que está a capitalizar com dinheiro que, na verdade, já é do próprio, porque vai pagar os aviões que aí vêm, porque é do comprador, no fundo, isto corresponde àquilo que acabou por acontecer, aquilo que diz que não era aceitável. Os aviões vinham aí e iam ser comprados. O desconto de quantidade, não estou a falar acima do fair market value. O preço de mercado é uma coisa. Desconto de quantidade com preço mais reduzido ficou para quem? Não ficou para a TAP. Ficou para a TAP, apareceu na TAP na mesma, sob o título de capitalização e empresas acessórias. Mas os fundos Airbus, primeiro sobre o que é que são. A maior outra parte do negócio dos fundos Airbus, a compra dos A330 e da família A320 Neo, assemelha-se a que uma empresa pública compre 50 comboios ou 50 autocarros e a pessoa encarregada de tratar da compra fique com o desconto de quantidade. Não para a empresa que comprou os comboios ou os autocarros, mas para a pessoa que fez o negócio. Um desconto de quantidade ou de magnitude, como lhe chamou, era.